Olá para tu que estás aí do outro lado, nos ouvindo nesse exato momento. Sejas mais que bem-vindo a mais um episódio do DNCast, o podcast do Diário das Nações. Eu me chamo Ana Ju, sim, como podem perceber, eu sou a Nix, e é um prazer reencontrar vocês hoje.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo. Eu me chamo Klaus Youssef. Estamos mais uma vez com essa segunda temporada do DNCast, que faz parte do Diário das Nações. E hoje temos uma convidada mais que especial para tratar de um tema um pouco polêmico, que é o Afeganistão e a tomada de poder do Talibã. E a nossa convidada é formada em Relações Internacionais pela PUC-Rio há 8 anos, tem uma pós-graduação em Relações Internacionais e Diplomacia e lecionou por 2 anos aula de política internacional para os aspirantes à carreira de diplomata, o que inclusive eu pretendo ser seu aluno no futuro. A Isabela cria também um conteúdo para o Instagram sobre relações internacionais e política internacional, e em breve ela lançará a plataforma Internacional, que é um espaço para quem deseja aprender e estudar sobre as atualidades internacionais de uma forma otimizada. E você poderia dizer um pouco mais sobre essa plataforma e um pouco mais sobre você também, Isabela, antes de continuarmos com esse tema polêmico que é o Afeganistão?
Olá, gente, boa tarde. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É uma honra para mim fazer parte desse podcast. Então, como você disse, eu sou formada em Relações Internacionais, eu sou apaixonada por tudo que envolve esse universo internacional, principalmente essa parte de política internacional. Eu gosto muito de sempre me manter atualizada, de sempre saber o que está acontecendo. Como você disse também, né, eu dei aula de política internacional para algumas pessoas. O concurso de admissão à carreira de diplomata. E dentro desse período, nesse período que eu também cheguei a estudar, cheguei a lecionar, eu vi que o pessoal sempre teve muita dificuldade com atualidades, porque, assim, não é fácil, né? Você acompanhar tanta coisa que acontece no mundo ao mesmo tempo. E aí eu vi uma forma de tornar esse estudo mais fácil, mais simples e mais otimizado. E foi aí que surgiu a ideia de criar a plataforma internacional. Então, ela surgiu no final do ano passado, mais ou menos, no início desse ano. E aí, em breve, vamos ver, acho que para março, mais ou menos, eu devo estar lançando a plataforma para o pessoal poder estudar um pouquinho mais atualidades e poder saber mais o que está acontecendo no mundo, sempre se mantendo informado, porque é muito importante.
E é exatamente isso que você falou, da importância de se manter bem informado. Eu que estudo para o CAD, eu vejo que é muito difícil encontrar plataformas e ambientes para encontrar as notícias mais importantes e relevantes para o meu estudo. E você poderia deixar o seu Instagram para o pessoal encontrar você e te conhecer um pouco melhor?
Claro, meu Instagram é Isabela Belo, Isabela com L só, Belo com dois L's, underline, Isabela Belo, underline.
E a gente vai tratar sobre o Afeganistão, que é um tema um tanto controverso em diversas áreas. É um ambiente que é tomado por constantes dominações ao longo da sua história, seja pelos mongóis, seja pela União Soviética, pela colônia britânica, pelos Estados Unidos, que aconteceu atualmente. E a gente vai trazer várias características de como funciona o Afeganistão. Você poderia nos dizer um pouco sobre as características que fundamentam e que são a base do Afeganistão, tanto em sua geografia, geopoliticamente e economicamente também?
Então, se a gente for olhar, na verdade, em termos econômicos, políticos e até mesmo territoriais, o Afeganistão não é o país mais interessante, assim, do mapa. Porque é um país sem litoral, é um país predominantemente montanhoso. Inclusive, essa característica dele, né, facilita muito a atuação de guerrilheiros, dificulta também a ação de tropas invasoras. É um país muito seco, então a agricultura também é bem prejudicada nesse sentido. Chuvas, a neve quando derrete, ela acaba escoando para países vizinhos. É uma região que tem muito terremoto. É um país pequeno, se a gente for comparar, assim, porque tem em torno de 25 milhões de habitantes. Então, assim, se a gente for olhar dentro dessas características, né, é um país totalmente sem graça, se a gente for analisar nesse sentido. E, assim, apesar dele estar ali, né, no meio da Ásia. Faz fronteira com países importantes ali da região, como o Paquistão, a China, até países com esse poderio nuclear. Já foi lá no passado, muito lá atrás, ele fez parte da antiga Rota da Seda, não essa releitura aí da China, né? Mas antigamente ele fez parte da Rota da Seda. Então, assim, se a gente for olhar por essas características todas, o Afeganistão não tem nada de atraente. Mas por que que ele está tanto na agenda internacional, né? E eu destaco assim quatro pontos que eu acho básicos para a gente conseguir entender por que que ele está sempre no noticiário. Então, o primeiro ponto, eu acho que é o histórico de violências que o país sempre viveu, faz parte da história dele, né? Todo isso, como você falou, desde lá atrás. Enfim, a segunda questão que eu acho muito importante é a gente falar sobre a questão do terrorismo. O terceiro ponto é a consequência do segundo, que é a ocupação dos Estados Unidos. E, por fim, um quarto ponto, que para mim é o mais importante, é como esses eventos todos que ocorreram na política internacional, questões, né, de política internacional, ocorreram decorrentes de questões que aconteceram internamente no Afeganistão. Então, isso que eu quero também explorar um pouquinho hoje no nosso bate-papo.
Mas também tem diversas etnias dentro do Afeganistão, que acaba tendo como consequência esses grupos totalmente divergentes e violentos entre si. Por exemplo, a etnia Pashtun é 42% da população, e a etnia Tahrik, como que eu pronuncia isso? Você sabe, Isabela?
Eu acho que
Tahrik?
não tenho meus conhecimentos de árabe, não sou muito. Mas eu acho que é isso mesmo que você falou.
Então, ela tem 27%. Essas são as duas que têm mais porcentagem dentro da população afeganistã, e as outras são de 9% para baixo. E tem mais de 10 etnias dentro do Afeganistão que contribuem muito para esse governo descentralizado que tem no Afeganistão.
Característico ali da região, né? Todas essas etnias e ter todo um histórico também voltado para o governo soviético também. Então, também tem esse lado cultural, social, e também tem a questão do Islã, que é muito importante. E aí, a luta do Ocidente ali, a gente precisa muito falar, né? O ponto que eu quero destacar aqui também com relação à questão da Guerra Fria. Então, realmente, assim, o Afeganistão está bem nesse miolo aí para tanta instabilidade.
Exatamente, e essa questão da Guerra Fria, dessa briga entre a União Soviética e antigamente Império Russo, vem desde antes do século XVIII, com o chamado Great Game, né? Que teve uma disputa entre a Rússia e o Reino Unido ali para poder tomar o Afeganistão. Porque um tinha medo que o outro tomasse e invadisse a terra do outro. O Reino Unido tinha a colônia britânica ali na Índia, que seria a Índia Britânica.
Não, mas é bem isso sim que você falou. A instabilidade ali na região, ela vem de muito tempo, né? O Afeganistão, ele foi um protetorado, ele foi dominado pelo Império Britânico até 1919, quando se tornou independente, bem ali no final da primeira, ali no período da Primeira Guerra Mundial. Então, já nesse período, já tinha essa questão da instabilidade, mas em termos de relações internacionais, em termos de reflexo, né, dessa instabilidade, a gente pode destacar mais o que aconteceu com a invasão da União Soviética mesmo, nesse período, até porque é o que vai explicar também o surgimento do Talibã, por exemplo.
E bem que você falou que a história começa mesmo a partir da invasão da União Soviética, para tentar defender o Partido Democrático do Povo Afegão, que era simpatizante do comunismo, correto?
Eu diria que eles eram simpatizantes com a União Soviética. Eles eram
Isso, era simpatizantes.
um governo.
Inclusive, quando a União Soviética acaba invadindo o Afeganistão, obviamente que os Estados Unidos vai ser contra, porque é bem no âmbito da Guerra Fria. Que em 1979 a União Soviética acabou invadindo o Afeganistão. E como que você vê que os Estados Unidos armou os rebeldes e como que acabaram se virando contra ele? Porque a gente vê que os Estados Unidos têm meio que esse histórico, né, de ajudar certos grupos em benefício próprio contra outros membros da comunidade internacional que no futuro acaba se voltando contra ele mesmo. Aconteceu diversas vezes. Como que você vê isso nessa questão da ocupação da União Soviética, dentro do Afeganistão e as consequências que trouxe essa invasão?
Então, essa questão da ocupação soviética no Afeganistão, ela está diretamente ligada no futuro com a criação do Talibã. E aí, para a gente entender todo esse processo que levou ao surgimento desse grupo e como isso também refletiu nessa questão dos Estados Unidos, a gente tem que construir todo um entendimento, porque não é algo muito simples que aconteceu. A gente tem que entender um pouco justamente dessa história dos últimos 40 anos, pelo menos, e é a história recente assim do Afeganistão, essa fase mais instável de guerras que se sucedem, guerras longas, que têm efeitos duradouros dentro e fora do país também, que é o mais importante, assim. Então, a gente pode considerar o início desse período de instabilidade, que vai ter esses efeitos internacionais, justamente em 1979, que, como você falou, foi quando a União Soviética invadiu Justamente assim, esse governo, ele vai estar ali, um golpe, quase um golpe dentro do golpe, né?
É,
Mas ele vai
bizarro.
estar ali, pois é, ele vai estar sendo dominado, esse governo vai estar sendo dominado pela União Soviética. E aí a gente vai ter o primeiro ponto de importância, assim, né, do Afeganistão, no caso da agenda internacional, porque foi um momento que, pela primeira vez, a União Soviética vai operar fora do seu território desde a Segunda Guerra Mundial. Então, né, em termos de relações internacionais, isso foi muito importante. E se a gente pensar nesse contexto, a gente vai estar no meio de uma Guerra Fria, um período que não era muito agitado, na verdade, era um período de coexistência entre os Estados Unidos e a União Soviética. E claro, né, que essa invasão soviética ia causar um estopim e aumentar as hostilidades entre as duas potências. Então, é óbvio que essa invasão da União Soviética ia causar um estopim entre as duas potências do momento ali. É,
E
vai ser
é
um
uma
marco.
época de guerra não declarada, né? Que eles
Isso.
usam terceiros para atingir os outros. Por exemplo, os Estados Unidos acaba usando os grupos religiosos do próprio Afeganistão para atingir a União Soviética. A União Soviética acaba usando outros para atingir o Brasil. Perdão, não é o Brasil. Não sei por que que eu tô com o Brasil na cabeça. Mas o que eu quis dizer é para atingir os Estados Unidos.
Isso, é um período ali da Guerra Fria, como você falou, né? Um período de coexistência. Vai ser essa hostilidade, né? Vai ser o estopim para uma retomada desse processo de rearmamento. É até engraçado porque a gente vai ter o período das Olimpíadas em 1980 em Moscou, e aí vai ser uma oportunidade ótima para os Estados Unidos boicotarem as Olimpíadas, junto com mais de 65 aliados. E aí, em 84, a União Soviética vai dar o troco, porque os jogos foram em Los Angeles. Então, a União Soviética e mais 15 países vão responder. Mas só para a gente ter uma ideia, assim, do que às vezes uma coisa pode influenciar em outras. Um outro exemplo que a gente pode pegar com relação, que foi reflexo dessa invasão da União Soviética no Afeganistão, além do rearmamento, além desse boicote que eu comentei nas Olimpíadas, a gente vai ter também um efeito aí nesse tabuleiro geopolítico ligado a países que não tinham nada a ver com o Afeganistão, que foram os países não alinhados, que eram países, na época, países em desenvolvimento, cerca aí de 70, um pouco mais de 70 países. Eles estavam muito fortes, muito ativos na década de 70, e depois da invasão do Afeganistão vai ocorrer um racha dentro desse grupo, porque alguns vão avaliar essa invasão da União Soviética como negativa e outros vão analisar como positiva. Então, assim, além disso tudo, a gente ainda tem os Estados Unidos vão aproveitar para emitir sanções contra a União Soviética. Enfim, foi um momento assim que deu uma movimentada no tabuleiro das relações internacionais aí, sabe? Da geopolítica, digamos assim.
Foi um momento bem conturbado.
Foi.
Inclusive, era para ser uma guerra rápida, né? Na visão da União Soviética, era para ser uma guerra rápida. Mas se tratando do Afeganistão, nunca é uma guerra rápida.
Não.
Até pela história do Afeganistão,
Deveriam
todos.
saber.
É. Todo mundo tem que saber que se tratando do Afeganistão, nunca é uma guerra rápida. Até mesmo pela região montanhosa, como você falou, que dificulta a invasão e também beneficia os guerrilheiros. E não sei se vocês notam que, particularmente quando se invade a capital de um determinado território, praticamente a guerra é vencida, né? Mas se tratando do Afeganistão, eu notei que toda vez que é invadido Cabul, que é a capital do Afeganistão, não, a guerra não acaba. Na verdade, ela piora, até mesmo pelas características do povo ali, né?
A tomada de Cabul é só para você colocar lá um governo, né? Digamos assim. Mas por conta justamente do que você disse, das etnias, e também por uma questão interna do entendimento do Islã, por conta dessa questão dos xiitas, dos sunitas, e todas essas outras. Enfim, deles ali, né? Desse entendimento de como eles enxergam o que é melhor dentro do Islã. Para o país, ainda tem essa questão também, né? Então, ainda tem essa complexidade.
É, exatamente. E quanto mais gasta na invasão dentro do Afeganistão, mais tem um custo de saída, né? Então acaba se estendendo ainda mais a entrada da União Soviética ali e acaba tendo um colapso econômico na União Soviética por esses gastos dentro do Afeganistão, da invasão dentro do Afeganistão, né?
Sim, é legal você ter dito isso, porque alguns analistas eles avaliam que o custo total e o peso da ocupação da União Soviética foi um dos fatores da derrocada do regime no final da década de 80 e no início da década de 90. Inclusive, também a gente pode levantar até esse ponto aqui, que isso vai ter reflexo lá na Alemanha Oriental, porque a União Soviética vai deixar o Afeganistão em 1989, numa operação que muitos vão achar que foi uma derrota, né? Foi ali uma saída negociada, mas a União Soviética não ganhou nada assim, em termos econômicos, políticos, nem objetivos, ou seja, em suma, foi um fiasco. Só que aí, em
Na
1992,
verdade, ela estava desgastada, né?
exatamente,
Desgastada.
né? Vai sair toda ruim de lá. E aí, em 89, a gente vai ter os protestos na Alemanha Oriental. O governo da Alemanha Oriental vai achar que ia contar com o auxílio da União Soviética para manter o regime. Só que o país tinha acabado de deixar o Afeganistão, não ia conseguir ajudar a Alemanha Oriental. Então, olha que loucura, quando a gente começa a construir as relações, né? Como que, mesmo não sendo um determinante essa questão do Afeganistão, com certeza acabou influenciando em outros contextos internacionais.
A União Soviética, nesse período, ainda exerce o poder de influência no Turcomenistão, Uzbequistão, nesses países que fazem fronteira com o Afeganistão, e como no Império Russo?
Sim, eram
Ou
todos.
ela já tinha perdido antes no
Não.
Império?
Não, não.
Continua,
Agora
né?
continua. Até hoje, né? Todo esse zão aí, tudo tá sobre a esfera da Rússia, enfim, até hoje. Vamos falar então um pouquinho sobre essa questão do Talibã. Como, da onde surgiu, né? Porque o Talibã vai surgir justamente nesse contexto. Depois aí da ocupação soviética e tudo mais, né? Porque depois da ocupação soviética, em 79, o Afeganistão ele se tornou justamente um protetorado do país. E aí, o que que acontece? Internamente, isso vai gerar muita resistência desses grupos tradicionais que a gente comentou antes. Porque, imagina só, né? A gente está falando de um país que tem o islamismo como a sua base. Eles são bem conservadores nesse sentido, bem tradicionais. E aí chega um governo da União Soviética, instala lá, coloca e fala que, enfim, um monte de coisas agora, várias tradições religiosas, tradições sociais, acabaram sendo modificadas. E é óbvio que isso ia gerar uma resistência interna. Então, vai acontecer essa resistência cultural contra o governo nacional. Porque eles estavam fazendo principalmente alterações nessa tradição religiosa. Então, tudo começa, né, a partir dessa resistência contra o governo nacional. Então, é isso que a gente tem que entender a princípio. Aí, esse movimento de resistência é que vai receber ajuda de vários países. Lembrando que a gente está ali no momento de Guerra Fria, então é conveniente esse tipo de movimentação dos países externos, né? Então, essa resistência, esses rebeldes vão receber ajuda dos Estados Unidos, Egito, Turquia, Suíça, da China também. A China e a União Soviética eram rivais nesse período, né? E eles vão receber ajuda financeira, vão receber armamento, treinamento. Isso é bem importante para a gente entender depois como isso vai se transformar em organizações terroristas.
Inclusive, o acaba treinando os muhajedins, né? Que acabam
Isso.
mais para frente se tornando o Talibã. Alguns membros deles se tornando o Talibã.
A
E
Al-Qaeda, inclusive.
exatamente, a
É da
Al-Qaeda.
onde Bin Laden vem. Isso é bem importante, assim, para a gente entender. Então, primeiro que foi essa resistência cultural contra esse governo nacional, e aí eles vão recebendo toda essa ajuda, todo esse treinamento, e esses grupos organizados, eles vão acabar originando as milícias, e essas milícias depois vão ter a ver com esse surgimento desses grupos terroristas. E esses grupos de resistência, é isso que você falou, são os chamados os mujahidins, né, que significa combatentes em árabe. Muitas pessoas de fora do Afeganistão também vão se juntar a esses rebeldes para lutar contra a União Soviética. Cerca de 100 mil pessoas, mais ou menos, vão entrar no Afeganistão. 4 mil desses 100 mil eram sauditas, e nesse bolo estava o Osama Bin Laden. E aí depois a gente vai entender como que a Al-Qaeda surgiu nesse contexto, né?
Exatamente, o Osama Bin Laden tinha bastante dinheiro quando
Tinha
começa
muita
a guerra.
influência também dentro da Arábia Saudita. Ele era uma
Sim.
pessoa bem importante. Bem importante mesmo.
Muito. Inclusive, ele acabou fundando em 1984 o Maktab al-Qidamat, que é um dos grupos que também lideravam isso. Só que mais para frente ele funda a Al-Qaeda, né?
Sim. Para a gente entender, né, como as coisas foram evoluindo, foram crescendo, tudo isso surgiu por causa da invasão da União Soviética, né? Tudo começou por causa daí. Então, assim, nessa questão, né, chegaram esses 90 mil estrangeiros. E aí vários afegãos foram mandados para fora, como você falou, muitos foram para o Paquistão serem treinados. Eles receberam inclusive auxílio da CIA. E aí esse grupo, né, esses rebeldes, eles vão começar a ter sucesso mesmo no final já da ocupação soviética, lá para 1977, mais ou menos. Eles vão começar a receber uma artilharia antiaérea dos Estados Unidos. Aí ali em 87, 88, mais ou menos, é quando União Soviética, Estados Unidos, Paquistão e Afeganistão vão começar a negociar essa saída da União Soviética do Afeganistão. E esse pacto vai ser assinado em 88 e as tropas soviéticas vão começar a sair. Inclusive, a saída da União Soviética vai ser enxergada pela resistência como uma vitória, porque significou, né, que eles estavam lutando pelas questões certas, que era retomar o Afeganistão para os afegãos, mas principalmente a retomada desses valores islâmicos.
Inclusive, Mujahedins, cara, é super difícil falar essas palavras do Afeganistão. Eu acho que é porque a gente não fala a língua, mas enfim. Inclusive, um desses Mujahedins que treinou junto com o Paquistão acabou fundando o Talibã em 94, né?
Isso.
Que eram inimigos da União Soviética e por ter derrotado, criando o Talibã, que significa estudante.
É porque assim, o Afeganistão só vai se livrar mesmo, mesmo da União Soviética em 92, com a queda da União Soviética, né? Quando ela acaba. Então, assim, de 89 até 92, ainda vai ter um governo pró-soviético governando o Afeganistão. E quando esse governo, né, esse regime socialista que estava no poder, ele cai, a pergunta que fica é: e aí, quem é que vai subir ao poder? Como é que vai ser? Aí pronto, né? Começou a confusão, porque aí os grupos vão começar a se degladiar por causa disso, grupos dentro do governo vão rachar também, e aí é justamente nesse contexto, nesse caos, que o Talibã vai surgir. E ele vai surgir em 94 como uma opção pela estabilidade do país. E como você falou, eles significam justamente estudantes, porque essa é a essência do grupo. O grupo surgiu lá atrás, no início, né? Através de uma reunião de 50 estudantes que vão tentar aí estabilizar o país. Então, a ideia inicial era justamente vencer esse caos. E eles vão conseguir isso, na verdade, sem muita operação militar, porque desde o início o Talibã teve muito apoio da população. Em menos de 2 anos, eles já vão ter tomado a capital, Cabul, então eles já vão estar no governo.
Já vão ter 20 mil membros, né? E cresceu muito rápido.
Cresceu. Mas é justamente por conta desse apoio da população, porque a população enxergou no Talibã a solução. Tantos anos de instabilidade, chega alguém que vira e fala: não, agora a gente vai conseguir lidar com o caos. E aí, claro, né, que isso atraiu muito, assim, eles venderam muito bem a proposta, né?
Exatamente, é um movimento totalmente fundamentalista islâmico. Eles viram uma oportunidade de voltar às origens da religião deles, né? Como
Isso.
o Afeganistão num todo. E como
É.
você falou, todo mundo viu isso como uma solução possível na época.
Exatamente. E aqui a gente tem mais um elemento importante, né, em termos de relações internacionais, em termos de diferenciação ali da região, que é justamente a tentativa do estabelecimento de um regime islâmico extremista como governo de um país. Nem no Irã, lá em 79, isso aconteceu. Porque, na verdade, lá ainda tinha essa questão religiosa, ainda era um pouco mais respeitada. No Afeganistão, não. No Afeganistão, o governo estava ligado diretamente à questão do Islã. Então, assim, o Talibã tem essa formação estrita religiosa, né? Foi o que você falou, eles vieram do Paquistão, eles foram lá, são ex-refugiados que foram lá estudar, foram treinados muitos deles, e quando eles chegam no poder em 96, eles vão começar a aplicar a lei da forma mais rígida que existe, justamente com base na Sharia.
Exatamente.
Inclusive, assim, as mulheres, elas vão ser obrigadas a parar de trabalhar, isso vai causar um caos internamente, eles vão atacar museus, obras de arte, qualquer coisa que ia contra a leitura deles sobre o Islã vai ser destruído. Então, foi um regime assim, não, né? Continua sendo um regime bastante rígido, bastante violento. E nesse momento, é importante ressaltar que a comunidade internacional não reconhecia o Talibã como governo legítimo, com exceção do Paquistão, dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita. Mas também ninguém fez nada, ninguém invadiu o país, ninguém se meteu em nada entre 96 e 2001, que é quando a gente tem a virada de chave por conta da guerra ao terror.
Exatamente, essa questão da Sharia tem diversas interpretações, e o Talibã é uma das mais rigorosas que tem, né? Essa é uma opinião pessoal, vou deixar claro isso. E tem uma questão, eu vou deixar claro aqui para os nossos ouvintes, que é uma opinião pessoal, e não faz parte do que o DNCast acredita e tem como verdade. Que quando eu escutei pela primeira vez que o Talibã começou a destruir obras de arte, músicas, inclusive o Buda disse que tinha 5 mil anos, eu fiquei muito bravo com isso. Não tem noção. Fiquei muito bravo. O tanto de ignorância que faz uma pessoa levar. Mas é aquela questão, né? Fazia sentido para a verdade deles.
Sim, total sentido, na verdade. Porque tudo aquilo, né, que é contrário ao entendimento deles sobre o Islã, eles destruíram. Que não, para quê, né? Para que você vai ter uma coisa que não compõe aqui o que a gente acredita, né? Então foi um pouco isso.
Exatamente. E a gente vai falar um pouco mais sobre a Sharia na parte 2 do episódio. E você falou em 96 e foi o ano que conquistando Cabul, né? Fundando o Emirado Islâmico do Afeganistão. Como que você vê essa primeira tomada de poder do Talibã no Afeganistão e como que isso acabou interferindo na história do Afeganistão?
Então, essa primeira tomada tem muito a ver com isso que a gente comentou, dessas decisões, né, que acabaram causando um caos no país, por exemplo, por conta da aplicação dessas leis super rígidas. E eu tinha comentado, né, as mulheres foram obrigadas a andar de burca, foram proibidas de trabalhar, e isso acabou causando um caos dentro do caos, porque um quarto dos serviços civis de Cabul, sistema de ensino, serviço de saúde, tudo dependia das mulheres. Então, imagina a confusão que o país não ficou dentro desse contexto. E assim, né, como você falou também, né, ele entrou, o Talibã, ele chocou o mundo justamente por conta desses ataques, essas obras de arte, museus, livros, mas também por conta da violência. Um grupo bastante violento. E a partir do momento que eles tomaram Cabul, que eles aplicaram a Sharia e tudo mais, eles começaram justamente a tomar as outras cidades que eles ainda não tinham tomado, e foi com muita violência mesmo. Isso foi muito chocante, inclusive desrespeitando até a imunidade diplomática de agentes da ONU, enfim, foi bem, bem complicado. Mas no entendimento dos envolvidos, tudo aquilo ali que eles estavam fazendo, foi uma evolução, né? Eles estavam retomando, imagina, eles estavam retomando o poder do Afeganistão para os afegãos e aplicando aquilo ali que eles entendiam que era certo dentro das tradições religiosas do Islã. Então, enfim, é um pouco complicado a gente olhar para essa situação com um olhar ocidental, porque a gente vai, com certeza, né? Lógico, o Talibã, ele foi muito, muito violento nesse sentido. Nesse sentido, não, né? Em todos os sentidos. Mas eles estavam dentro do contexto ali, eles estavam fazendo algo que para eles era muito significativo. Eles estavam trazendo novamente a estabilidade que eles prometeram. Só que a
O
estabilidade.
nacionalismo afegão, né?
É,
Eles estavam buscando o
exatamente. Só que ela
nacionalismo.
não veio muito. Estabilidade não está até hoje, eles estão procurando ela, não pegou.
É, eu acho que tá longe ainda.
Tá um pouco longe, né? Pois
Tá
é.
vindo engatinhando. Inclusive, você estava falando nesses retrocessos, nessas questões que o Afeganistão acabava trazendo, tanto internacionalmente como no próprio Afeganistão, que é criada a Aliança do Norte, né, como resistência ao Talibã e ao que ele estava propondo. E como que você vê a importância da Aliança do Norte no enfrentamento ao Talibã durante o poder dele?
Essa questão, né, da Aliança Norte, eles ajudaram muito na luta contra o Talibã. Como você falou, né, a questão ali étnica do Afeganistão é muito importante. Então, dentro do território, existem vários grupos étnicos que têm problemas uns com os outros, e parte desse grupo está no norte. Eles têm uma diferença importante com relação ao Talibã, e esse grupo que serviu aí como intermediário de apoio aos Estados Unidos na luta contra o Talibã, que é a Aliança do Norte, como você mencionou. Então, quando o governo dos Estados Unidos derrubaram o Talibã, parte desse grupo foi compor o governo. Só que grande parte do Afeganistão não aceitava esse governo. Então, enfim, a instabilidade ali nunca tem fim, né? Porque são várias dessas questões que impossibilitam chegarem num acordo. A situação política sempre ficou muito instável. E nesse momento, né, da Aliança do Norte, né, é com relação a isso.
Exatamente, é difícil até mesmo dores que estavam lá no Afeganistão, né? Porque eles não sabiam em quem deviam a sua obediência, se era o governo do Talibã ou o governo da Aliança do Norte.
Exatamente.
Inclusive, a Aliança do Norte era contra a Al-Qaeda e o Paquistão.
Sim, porque era um governo que estava muito pró-Ocidente, né, pró-Estados Unidos. Então, eles acabavam passando esse tipo, né, de posicionamento.
E falando sobre a Aliança do Norte, as diversas etnias que se encontram no Afeganistão, o Talibã acabou promulgando uma lei que obrigava as outras etnias a usarem um broche que identificavam essa pessoa que era de determinada etnia. E eu gostaria de saber de você o porquê dos Estados Unidos ter atacado o Afeganistão, sendo que foi a Al-Qaeda que atacou ele em seu próprio território.
Sim, então, 2001, realmente, assim, em termos de relações internacionais, a gente teve foi um divisor de águas, que a gente diz, né, que vem justamente com essa questão da guerra ao terror. Então, o Talibã, ele tá ali, né? Foi um regime extremista ali no governo, e dessa situação a gente vai ter um subproduto que é o terrorismo. Então, só lembrar, né, que os grupos organizados lá na época da invasão da União Soviética tiveram um subproduto que foi a milícia, que teve um subproduto que virou aí, que vira, são as organizações terroristas. E como que foi isso, né? Vamos só diferenciar que o Talibã é uma coisa, é um governo que estava tentando organizar o caos, continua sendo o Afeganistão, né? Mas ele estava lá tentando organizar aquilo tudo, e a Al-Qaeda é outra coisa. A questão é que os grupos terroristas vão ter sempre, sempre tiveram dentro do Afeganistão carta branca do governo para atuar no país, justamente porque tinham como base a mesma compreensão do islamismo. Então, dentro do Afeganistão, esses grupos terroristas, eles vão ter liberdade de atuação, eles vão poder planejar, executar ações terroristas globalmente a partir do território afegão. É aí que surge, nesse contexto, que a Al-Qaeda vai ali. Não, não, bom, vai surgir, né, e vai se destacar. Al-Qaeda significa a base. Foi um grupo que foi fundado lá em 88 com Bin Laden, dentro daquele contexto que a gente estava tratando sobre a saída da União Soviética do Afeganistão. E o Bin Laden, ele é saudita, né? Ele foi estava na leva lá que foi para o Paquistão, foi treinado, enfim. Ele era visto como um herói dos rebeldes na luta contra a União Soviética. E aí, com o Talibã no poder, a Al-Qaeda teve toda a liberdade para agir dentro desse contexto, né? E o ataque mais importante, com certeza, dos últimos anos foi o 11 de setembro, quando os quatro aviões eles foram sequestrados lá nos Estados Unidos. E aí, dois derrubaram as Torres Gêmeas, um caiu no Pentágono e um outro caiu numa região rural. E esse ataque, assim, ele foi muito significativo, não só pela quantidade de pessoas que morreram, foram quase 3 mil pessoas que morreram, mais de 25 mil feridos. Mas a questão foi que causou uma comoção nacional nos Estados Unidos. Imagina, um ataque organizado que foi capaz de derrubar os dois prédios mais altos dos Estados Unidos, no coração da cidade mais importante do país, que é Nova York. Então, teve toda essa comoção nacional, teve toda uma repercussão global. Foi muito, assim, foi muito grande o que aconteceu. Lógico que os Estados Unidos vão
Exatamente.
responder.
E na verdade, a Al-Qaeda tem esse histórico de simultaneidade nos ataques. Inclusive, um pouquinho antes deles atacarem as Torres Gêmeas. Em 1998, eles acabaram atacando as embaixadas dos Estados Unidos, que estavam tanto no Quênia como na Tanzânia.
Isso,
A
exatamente.
simultaneidade, a diferença entre os ataques foi de 9 minutos. Foi muito bem organizado. Inclusive, os Estados Unidos acabam atacando as bases no Sudão e no Afeganistão.
Sim, e o Bin Laden
E acaba.
já era procurado desde essa época. Ele já estava na lista
Exatamente.
negra dos Estados Unidos.
Já estava. Inclusive, o Conselho de Segurança da ONU exortou o Talibã para ele entregar o Osama Bin Laden.
Sim.
Só que o Talibã acabou se recusando.
Foram 2 dias depois do 11 de setembro que os Estados Unidos falaram, né, para o Talibã, deram um ultimato, né, o Talibã exigiram a entrega das lideranças da Al-Qaeda, senão os Estados Unidos invadiriam. O Talibã não aceitou a proposta.
Não aceitou. E devido a isso, há toda uma comoção, como você mencionou, dentro dos Estados Unidos e também no âmbito internacional, e não aceitaram o que aconteceu desse ataque terrorista. E há toda essa comoção em invadir o Afeganistão. O Talibã que concedia os campos de treinamento dentro do seu próprio território, né? Então ele que dava o apoio e a força para a Al-Qaeda agir.
E assim, se você for parar para pensar, quando a gente estuda terrorismo, esse terrorismo atual, né? É porque, enfim, questões terroristas já tem de muito tempo. Mas a questão da guerra ao terror, por que que foi esse divisor de águas dentro das relações internacionais? Porque é justamente uma guerra que não é tradicional, porque não é contra um estado específico, né? Não é contra um grupo. Não tem uma forma muito definida, não tem um governo central definido, não tem um território, não tem uma população, ou seja, é um inimigo que se organiza de uma forma descentralizada. Então, o único governo, né, dentro desse contexto que tinha alguma informação sobre a Al-Qaeda é o Talibã. E aí foi quando eles não aceitaram a proposta dos Estados Unidos. É por isso que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e instituíram o governo do Talibã para começar a caçada ao Bin Laden.
É bem isso. E vemos pela história da humanidade que um inimigo ideológico é extremamente difícil de ser exterminado, pois ele acaba vivendo muito além do término da guerra ou após a pessoa que fez essa ideologia. E isso impacta muito a quantidade de pessoas em que essa ideologia criou raízes em seus corações. Então acaba vivendo muito além. Por exemplo, com
A morte de Bin Laden, essa ideologia que a Al-Qaeda segue, acaba sobrevivendo nos corações dos integrantes sobreviventes.
Acaba se transformando, né? Vai crescendo para outros lados, enfim.
Exatamente. E dito isto, qual você acha que foi o motivo para o Osama Bin Laden ter os Estados Unidos como inimigo? O porquê que ele realmente atacou?
Então, o Bin Laden, para a gente entender um pouco, né, essa questão do Islã, como que funciona essa questão religiosa e esse extremismo, a gente tem que entender um pouco essa diferença entre os xiitas e os sunitas. Então, os xiitas, eles defendem uma linhagem baseada na hereditariedade, e os sunitas não, que quem tem que seguir governando é quem se destaca. Dentro dos sunitas, a gente tem os salafistas, ou os wahabistas, né, que chamam, e é esse grupo que tenta retomar essa tradição islâmica. Então, eles são bem mais extremistas, bem mais conservadores, eles rejeitam qualquer leitura atualizada sobre o islamismo. Inclusive, o Estado Islâmico, ele vai surgir dessa divisão em 2004, por exemplo. E o Bin Laden, ele tem muito isso, né, de impor essa visão, esse califado, e de romper com tudo aquilo que o Ocidente tenta impor. Então, como a gente falou desde o início do episódio, né, a gente está falando que o intuito do Talibã e do povo e tudo mais era retomar as raízes do Afeganistão para si, né, a tomada do poder do Afeganistão para o Afegão. Isso condiz com tudo aquilo que o Ocidente representa, tudo aquilo que o Ocidente trouxe, né, todas as transformações que o Ocidente trouxe, que a União Soviética trouxe. Então, tem também muito essa questão ligada, né, na raiz do problema.
A Al-Qaeda tinha essa intenção de um alcance global, né? Mas o Talibã tinha mais a intenção de local, em manter o controle do caos dentro do próprio Afeganistão.
Isso. É essa questão do califado e dos emirados, né? O Talibã quer um emirado, quer ficar ali só
Exatamente.
organizado, já tem muito problema ali para ele resolver. O califado, não. O califado, ele justamente quer unir todas essas tradições islâmicas numa coisa só. Não tem muita fronteira, né?
Inclusive, a partir do momento que George W. Bush colocando esse tema em questão da guerra ao terror, tem histórias tanto lendárias como mitológicas durante a guerra, né? E o Talibã acaba recuando tempo, e quando a Al-Qaeda ataca as Torres Gêmeas, o Pentágono, há essa urgência em acabar com o terror, porque os Estados Unidos
Não teve um ataque em seu próprio território desde a Segunda Guerra Mundial.
que foi a invasão do Havaí. Então há toda essa comoção em deter aqueles que transgrediram o território, até mesmo pelo nacionalismo dos Estados Unidos. Eles têm esse nacionalismo enraizado nos seus corações.
Como assim, né? Vão atacar os Estados Unidos e ninguém vai fazer nada, imagina.
Exatamente, há esse consenso internacional de que invadir o Talibã e atacar a Al-Qaeda pelo Talibã seria o ideal. E há toda essa movimentação internacional envolvendo diversos países para invadir o Afeganistão.
Sim. É até uma forma mesmo dos Estados Unidos darem uma resposta, né? De tipo, ó, não, isso a gente não aceita. Tanto é que foi uma operação que foi apoiada por vários países. Uma operação que o pessoal falou, vai e mostra para eles que eles não podem fazer isso, né? Porque se foram os Estados Unidos, o próximo é quem? Então, também tem isso, né? De dar uma resposta rápida e direta. Não, eles não vão aceitar nenhum tipo de ataque terrorista. Só que eles não esperavam que ia demorar tanto tempo para capturar o Osama Bin Laden, né? Porque essa captura
Exatamente.
foi em 2011.
E foi no Paquistão ainda por
Paquistão,
cima.
exatamente. Porque a primeira tentativa de capturar ele foi frustrada. Ele vai fugir para o Paquistão. E depois, só em 2011, que eles vão conseguir fazer essa captura de forma adequada, digamos assim, né? Entre aspas.
Também houve essa questão da imagem externa que os Estados Unidos queria transmitir para os outros povos, né? Porque no âmbito internacional vale mais a imagem externa que é transmitida do que o próprio poderio interno permite. Então há toda essa questão também para ser analisada dentro desse contexto de invasão do Afeganistão, porque eles precisavam manter essa imagem externa de que somos fortes e não aceitamos que invadam o nosso território.
Quando o governo Bush, né, teve uma subida aí no gráfico, né, de aceitação, tava meio caído, e aí essa invasão deu um up aí no governo do Bush. Foi bem importante ativar o nacionalismo dos norte-americanos.
E com esse enfraquecimento do Talibã, houve a instalação do Daesh, que é contra o Talibã. que mais para frente, no próximo, na segunda parte, a gente vai falar um pouco mais do Daesh e como isso trouxe a questão do Talibã de volta ao poder. O que você poderia falar sobre o Daesh e como que ele interferiu na época que a primeira instalação dele foi em 2013, se eu não estou enganado, né? Como que ele interferiu na guerra contra o Talibã? Para já finalizar e para a gente poder ir fechando essa parte da guerra ao terror.
Então, isso entra um pouco naquilo que eu comentei antes sobre essa diferença entre xiitas e sunitas, porque o Estado Islâmico ele vai surgir justamente dessa divisão em 2004. E no Afeganistão vai acabar surgindo um braço do Estado Islâmico que é chamado ISIS-K, que é o Estado Islâmico de Khorasan, que eles se alimentam justamente desses desertores do Talibã, da Al-Qaeda e tudo mais. E eles têm essa ideia do califado, né? De criar uma unidade da civilização islâmica, dessa expansão do jihad, do islamismo. E isso é muito diferente do entendimento do Talibã. O Talibã ele quer estabilizar o país, quer criar um emirado, não quer expandir, não quer criar muita confusão para além disso. Já tem muita coisa para administrar internamente. Né? E o ISIS não. O Estado Islâmico entende que o Afeganistão é parte de um processo muito, muito maior. Essas duas leituras do Islã, elas vão acabar se chocando. E é justamente por isso que o Talibã, a gente vai falar isso no próximo episódio, mas é justamente por isso que o Talibã vai atrás desse acordo de paz e isso vai ser negociado. Porque quando o Talibã ele foi derrubado lá no início da Guerra ao Terror, a gente pensa, ah, pronto, né? Tá lá, botou um outro governo para o Ocidente, no Afeganistão, o Talibã morreu. Não, acabou. O Talibã ele vai voltar a se reorganizar a partir de 2004. Né? Porque assim, a ocupação do Afeganistão tinha um objetivo muito específico, que era acabar com a atuação dos grupos terroristas ali, principalmente a questão da Al-Qaeda. Em 2011, com a morte do Bin Laden, os objetivos dos Estados Unidos eles vão ficar um pouco perdidos ali, né? Porque não tem muito o que fazer. Eles não tinham muito o que fazer ali para justificar a ocupação, diferente do que aconteceu no Iraque, por exemplo, por conta do petróleo. No Afeganistão não tinha muito isso. Então, assim, a gente sabe que não existe vácuo de poder. Então, se os Estados Unidos estava meio morno, meio fluido ali na questão do Afeganistão, é óbvio que o Talibã vai voltar a se reorganizar. E, assim, no geral, assim, a gente vê que toda essa questão, né, da invasão dos Estados Unidos pela ótica ocidental, ela foi considerada muito exitosa, mas internamente, né, olhando para o Afeganistão, não foi isso muito isso aí que eles consideraram, não. Não à toa o Talibã voltou aí a crescer no país e chegou onde chegou. Onde a gente está nesse momento. E claro, a gente tem essa questão do Estado Islâmico que aproveitou, né, dentro desse contexto, aproveitou para também pegar ali dar uma beliscada no Afeganistão.
Dar uma beliscada no
É.
poder. Inclusive, a gente pode notar que, na verdade, o Talibã nunca finalizou as suas atividades, né? Ele sempre existiu. Apesar que, durante a Guerra ao Terror, ele tenha diminuído a sua força, como você falou, ele começa mais para frente a inflar o seu poder e a conquistar vários territórios durante a Guerra ao Terror. E, inclusive, como você falou ali em 2011, com a captura de Bin Laden e com a falta de justificativa para a ocupação do Afeganistão pelos Estados Unidos, ali se inicia as primeiras tentativas de um diálogo entre os Estados Unidos e o Talibã.
Isso. O acordo de paz só vai ser assinado em 2020, né? Mas já desde então já existia esse intuito, justamente por isso, porque não tinha mais razão de ser dos Estados Unidos estarem no Afeganistão. Os gastos já tinham ultrapassado 1 trilhão. Assim, não tinha porquê, né? O Afeganistão, como a gente falou lá no início do episódio, o Afeganistão não é um país assim que tem muita coisa a oferecer. Existe um estudo que diz que tem muitos minerais ali que ainda não foram explorados, minerais importantes, até essa questão do petróleo, mas assim é uma região muito complicada, né, para você ali conseguir desenvolver ou conseguir explorar nesse sentido, né, de economicamente falando, é uma região um pouco difícil. Então eu acho que ninguém quis muito comprar essa briga ainda, sabe?
Como você falou ali que ele gastou mais de um trilhão, eu acabei selecionando aqui esses dados exatos que ele acabou gastando. De acordo com a Universidade de Brown, que fez um projeto de custos da guerra, o valor exato foi 2 trilhões e 26 milhões, bilhões, nas operações tanto no Afeganistão como no Paquistão, para caçar o Bin Laden.
Imagina a quantidade de dinheiro que é. Me faria muito feliz essa quantidade. Dava para comprar bastante iogurte. Eu sou fã de iogurte, então compraria muito.
Isso é isso. Com certeza. Isso só para essa caçada, fora, porque o pico mesmo dos soldados no Afeganistão foi justamente ali da quantidade de soldados que estiveram no Afeganistão, o pico foi justamente no momento, ali em 2011, mais ou menos, né? Que, se eu não me engano, foram 100 mil soldados em solo. Eu posso confirmar esses dados direitinho quando a gente fizer o próximo episódio, porque daí a gente vai falar bem certinho, a gente pode falar bem certinho da retirada, né? Desses dados, quando foi, quando a gente falar da retirada dos Estados Unidos no Afeganistão. Mas é bastante coisa, assim. Foi bem. Foi mais ou menos aí os 800 mil militares que passaram lá em solo afegão.
Enfim, pessoal, esse é a primeira parte desse tema que a gente vai falar sobre o Afeganistão. A segunda parte a gente vai falar a partir do momento em que é feito esse acordo de paz entre os Estados Unidos e o Afeganistão. Então, fica ligado no próximo episódio que vai ter muita novidade e muita muita projeção para o futuro do que pode e do que não pode acontecer. E eu queria deixar um adendo que a nossa querida Nix acabou não participando muito aqui porque ela está com a garganta inflamada. Então, eu vou fazendo só a primeira apresentação ali, né, Nix? Não dá para falar muito.
Eu não tô podendo falar muito, não. Mas eu tava aqui. E no próximo episódio, na segunda parte, eu pretendo estar melhor e participar de verdade.
Isso aí, quer deixar algum recado, Isabela? Pro pessoal, um abraço, um beijo para alguém?
Um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra vocês, Susan. Brincadeira. Eu queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito importante a gente falar dessas questões de relações internacionais, de política internacional, a gente expandir o conhecimento, expandir o diálogo. Eu acho que a gente está num momento, né, da vida, assim, da história, que a gente precisa falar, a gente precisa passar um pouco de verdade, um pouco de ciência, um pouco de conhecimentos aí, de estudos, de pessoas que realmente levam a sério, todas essas questões, todos esses contextos. Então, eu queria mais uma vez agradecer, queria falar que é muito bom a gente ter podcasts assim. E, enfim, quem quiser conhecer um pouco mais, segue lá no Instagram. Eu tenho sempre postado sobre atualidades, sempre comentando. Eu tenho uma página no Telegram também, que eu faço uma curadoria, de todas as notícias internacionais, com as fontes, né, corretas, digamos assim, com fontes confiáveis. Então, fica aí o meu convite para quem quiser conhecer, quem quiser saber um pouquinho mais de mim, me segue lá no Instagram e eu vejo vocês no próximo episódio.
E eu recomendo muito o conteúdo dela.
Ah, obrigada.
Eu sigo há um tempinho ela e vocês não vão se arrepender. Tem um tópico que você faz direto, que é as notas de imprensa do próprio Brasil, né? Que eu acho
Isso.
que é interessante, porque essa imprensa, muitas pessoas acabam não tendo conhecimento delas. E é importante para a gente ter uma noção de como o país viu que a gente vive e enxerga o mundo. Eu
Exatamente.
amo esse tópico que você usa.
Sim, a
Então eu
gente tem que
recomendo
estar mesmo
muito
para
o
nossa
conteúdo.
política, né? Obrigada.
Eu vou deixar um recado para vocês fazerem parte do projeto Catarse. É um projeto que nos ajuda financeiramente a nos manter no ar e que vocês irão ganhar brindes, conteúdos extras. Então, o valor é totalmente irrisório, que vocês podem nos ajudar a transmitir conteúdos de qualidade para vocês, que mantenham a sua mente aguçada, mantendo a sua visão do mundo mais ampla, por assim dizer. Então, um grande beijo para vocês, um grande beijo para você, Isabela, e um grande abraço. E a gente se vê no próximo episódio, na parte 2 sobre o Afeganistão. Um grande
Até lá,
abraço.
tchau, tchau.